Ganhei o processo, mas não recebi o dinheiro. Por que isso acontece? Fica aqui comigo logo depois da vinheta que eu vou explicar tudo para você. Fala, meu caro Beni, fala, minha cara Beni, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui, eu tô até um pouco mais próximo aqui, que essa é uma câmera nova. Eu comprei uma câmera 4K, ainda tô me acostumando com ela. Não sei se esse vídeo vai ficar em 4K, espero que fique, mas tudo isso pensando em você, ter uma imagem melhor, um áudio melhor, para a gente poder estar sempre comunicando da melhor maneira possível, tá? Vamos lá! Isso acontece muito hoje, apesar de hoje em dia nós não estarmos mais atuando tanto em processos que envolvam o Código de Defesa do Consumidor. Isso ainda pode acontecer sim, porque nós temos muitas ações imobiliárias, né? Então isso pode ocorrer sim, tá? Ações de despejo, de distrato, enfim, multa em compra e venda. Mas o que eu quero falar para você, eu quero explicar para você o seguinte: muitas vezes, né, as pessoas elas acham que tudo ocorre por culpa do advogado. O advogado não fez, o advogado deveria ter feito, o advogado não falou, o advogado... Gente, mas só que tem algumas coisas que independem, não tem a ver com o advogado. Estou fazendo aqui uma defesa da classe, não estou dizendo que todos os advogados são santos, não, mas isso aqui nós precisamos realmente deixar bem claro, porque não é culpa do advogado muitas vezes. O que que acontece? Vou explicar. Você entra com um processo judicial, uma ação indenizatória contra qualquer empresa que seja. Você entra com esse processo judicial ou contra uma pessoa física, né? E existem algumas coisas que podem acontecer no meio do caminho e que podem fazer com que você deixe de receber. Eu atuei também muito tempo em ações, ainda temos aqui no escritório muitas ações de cobrança, execuções de título extrajudicial. Inclusive tem um vídeo que eu falo como é que funciona a ação de título executivo extrajudicial, vou deixar ele passando aqui em cima para depois você dar uma olhada lá. E aí eu posso te dizer o seguinte: existem alguns motivos por que isso acontece. O primeiro deles é porque a pessoa ou a empresa a quem você executou, a quem você ingressou com uma ação de cobrança judicial, essa pessoa ela não tem patrimônio suficiente para poder arcar com os custos da condenação. E aí o que que acontece? O juiz emite uma sentença linda, maravilhosa. Nessa sentença tem lá uma condenação de 20 mil, 10 mil, 15 mil reais. E você acredita que vai receber esses valores. Só que aquela pessoa, ela não tem carro, ela não tem casa, ela não tem valores em conta, ela não tem investimento mesmo, a empresa também não tem, tá? Tá passando por um momento complicado, a gente está vindo agora aí da pandemia, ainda estamos na pandemia. Então, o que que acontece nesses casos? O juiz ele vai determinar um bloqueio de bens e esse bloqueio, infelizmente, ele vai voltar, como nós chamamos aqui, negativo, frustrado, né? A penhora vai ser negativa, porque não tem nada lá na conta, não foi declarado nenhum imóvel no imposto de renda. Então, esse é o primeiro caso. O primeiro caso é que realmente você ganhou, você teve uma sentença, mas não tem nada no nome da pessoa, não tem valores na conta dela. Acaba que aquela ação é considerada aí uma ação, uma execução, né, um cumprimento de sentença, melhor dizendo, como é no CPC, frustrado. E aí a gente tem que falar o seguinte sobre isso, né? Primeiro ponto, fica aqui comigo até o final, porque esse é só o primeiro motivo e eu tenho mais alguns outros motivos que fazem com que você não venha receber e talvez isso tenha acontecido com você. E se você está gostando desse vídeo, está achando interessante, aproveita, deixa aqui a sua curtida, compartilha esse vídeo com alguém que precisa saber dessa informação e não sabe, não entendeu muito bem por que que teve uma decisão do juiz muito boa, mas não recebeu. O segundo ponto já é um pouco, o negócio ficou um pouco mais complicado, que é o seguinte: você ganhou o processo, ganhou a indenização, ganhou a execução, a cobrança judicial, e aí você chegou naquela fase que você vai executar aquela decisão, aquela sentença. E aí o que acontece? Você sabe que a pessoa ela tem bens, você sabe que a pessoa tinha ou tem valores em conta, porém, na hora da penhora, a penhora foi frustrada, um bloqueio judicial das contas bancárias, não tinha nada, não tinha nenhum investimento, não tinha nenhum imóvel. Mas como e por que isso acontece? Isso às vezes acontece, tá? Porque a outra parte, instruída por advogado, ela, no decorrer do processo, o que ela faz? Ela começa a se desfazer do patrimônio, ela começa a vender, a doar, enfim, esvaziar as contas, tudo para que, quando sai uma sentença e o seu advogado ele tenha que executar essa sentença, seu advogado vai lá pedir bloqueio de bens, bloqueio nas contas bancárias, vamos aí utilizar de todos os novos recursos do sistema CISBAJUD, né? Antigamente era o BACENJUD, hoje é o CISBAJUD. Acho que não estou falando certo, né? Acho que é isso mesmo. Né? CISBAJUD. E aí, quando o advogado ele vai utilizar, a pessoa também não tem nada. E aí, o que aconteceu? Houve uma coisa a qual nós chamamos de fraude à execução. E fraude à execução é considerado crime. Então, algumas questões aí precisam ser muito bem observadas, aí vai depender do advogado e da sua confiança que está atuando com você, para que ele possa se manifestar nos autos, para que ele possa tomar as medidas cabíveis para que essa fraude ela seja comprovada. Tá? Eu sempre falo aqui no direito, não adianta somente nós alegarmos, precisamos comprovar. Então, precisamos de provas de que houve essa fraude na execução. E qual é o terceiro? Né? O terceiro ponto, Marcelo, que é o último aqui que eu vou falar hoje para você, mas que talvez seja muito importante. Nós mesmos aqui já tivemos casos assim. O que acontece? Às vezes nós temos um processo, esse processo às vezes é de um valor vultoso, nós ganhamos esse processo e o que acontece? Acontece que a pessoa jurídica, a empresa que era para pagar esses valores, ela ou ela entra em falência ou ela vem requerendo a recuperação judicial. Tá? Falência, gente, é quando a empresa, os ativos da empresa, eles são muito menores do que os passivos, as dívidas da empresa. Então, a empresa ela não consegue mais se sustentar no mercado porque ela tem uma dívida gigante que ela não consegue pagar. Então, ela vem aí à falência, à bancarrota e não tem mais como essa empresa sobreviver. E no processo de falência, o que acontece? Os bens da empresa, o patrimônio da empresa, ele que a gente chama de... não é espólio, ai meu Deus, esqueci agora aqui. Patrimônio da... A massa falida, ô Jesus! Ai meu pai, lembrei na hora. A massa falida da empresa, né, que está lá, os bens e tudo mais, vão ser utilizados para pagamento dos credores. Aí você pode pensar, opa, pagar os credores. Eu sou credor, eu tenho dinheiro a receber. Mas só que existe uma coisa chamada ordem dos credores. Quem vai receber primeiro? Então, se você for um credor, que nós chamamos, tem outro vídeo aqui no canal, coincidentemente, que é o que é o credor quirografário, e provavelmente, na maioria dos casos, você é um credor quirografário, ou seja, aquele que não tem preferência nenhuma no crédito, você pode não receber esses valores também. Por que quem vai receber? Os créditos de origem trabalhista, né? E classes de credores que tenham garantias, né? Que talvez não seja o seu caso, que estão aí acima de você. Sem contar que vão existir as assembleias, nessas assembleias vão ser decididas, vai ser decidido quem vai receber o quê, como vão ser esses pagamentos, assembleia, que eu digo, na própria falência. Enfim. Então, é um pouco mais complicado do que você possa imaginar. Então, muitas vezes, quando a empresa entra em falência e acontece toda essa situação, a empresa ela não tem patrimônio bem suficiente para poder pagar a sua condenação. Então, você vai acabar acontecendo o que contigo? Não recebendo os valores que você ganhou. na recuperação judicial é muito parecido. Só que a diferença da falência da recuperação judicial é porque na recuperação judicial a empresa ela tem a intenção de voltar a atuar no mercado, gerar empregos, gerar pagamento de impostos, enfim. É a única diferença, não. Tem muitas outras diferenças que não dá para falar aqui nesse vídeo, mas é isso. Mas vai acontecer a mesma coisa. Você vai acabar sendo um credor quirografário e muitas das vezes esse credor quirografário ele deixa de receber porque ele está lá no final da fila dos credores para poder receber algo. Então você ganhou e não levou por isso. Gente, caramba, falei pra caraca aqui hoje. Mas eu espero que eu tenha conseguido esclarecer. Espero também que vocês tenham gostado aqui desse vídeo novo. Eu tô achando que esse vídeo está muito na minha cara. O próximo eu vou fazer outro vídeo que eu fico um pouco mais longe. Eu achei que isso ficou muito aqui uma cara de traquinas. Mas é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com alguém. Curte aqui embaixo. E se você ficou com dúvidas também, deixa seu comentário. Deixa aqui embaixo nos comentários que em breve eu vou responder, tá bom? É isso, um grande abraço e vejo você no próximo vídeo.